Esse é o Pode Crer, o podcast para você botar na rua, tirar o seu projeto do papel. E hoje a gente vai falar sobre projetos paralelos. E eu queria abrir esse podcast com uma frase maravilhosa que uma vez escutei o Gabriel Gomes falar, que você consegue encontrar no Instagram como Gab Gomes, com dois underlines no final. Ele me disse que você nunca conhece uma pessoa 100% até você conhecer os projetos paralelos dessa pessoa. E isso foi uma frase que me marcou muito, porque eu escutei essa frase numa época em que eu achava que o meu projeto paralelo me definia melhor como pessoa do que o meu emprego full time. Então foi uma coisa que me pegou, que me dá até arrepio quando eu falo agora. Eu falei de novo, me arrepio de novo. Já tinha comentado com o Lucas aqui nos bastidores. Mas é uma frase que eu acho que eu vou carregar comigo por muito tempo, porque projetos paralelos têm muito esse viés prático, mas também tem um viés muito grande de autoconhecimento. É um prazer estar aqui com você, cara, com esse seu fundo verde aí.
Muito obrigado, estou aqui nos estúdios da Pixar hoje para gravar esse episódio excepcional. Cara, eu amo a lógica de projeto paralelo, acho que eu posso dizer sem sombra de dúvida que eu não sei o que seria da minha vida se eu não fizesse projeto paralelo em todos os lugares que eu vivi. Mesmo os projetos que não foram meus, eu sempre fugi da minha job description, que é tipo, por aqui eu fui contratado pra fazer, né? Então é muito louco isso, que todas essas coisas que eu fiz a mais, ou seja, que não estavam no contrato, me definem ainda muito mais e dizem muito mais sobre os meus gostos, o que eu quero fazer da vida, quem eu sou, do que necessariamente as coisas ao qual eu sou contratado para fazer. E isso é estranho, porque a gente sempre tá nesse meio termo, né, em algum aspecto, tentando achar o equilíbrio entre o que o mundo quer, que é o nosso propósito, e o que a gente tem competência para fazer, né? Então, meio que essa tríade aí aristotélica, ao qual a gente chama de vocação, nesse sentido, ela é muito difícil de ser encontrada, e acho que os projetos paralelos, eles revelam muito sobre, principalmente, a parte de vocação, no sentido de entender quem você é, de saber o que você vai fazer e como você vai fazer. E o Bota na Rua não é diferente disso pra mim hoje, como vários outros projetos. E é legal que a gente vai poder discutir sobre isso, como que a gente teve coragem de assumir os nossos projetos paralelos e o poder disso pras nossas vidas.
Pois é, cara, e eu gostei muito do que você falou da descrição de trabalho, né, de você ir além da descrição do trabalho, porque quando a gente começa a explorar qualquer coisa, quase como se a gente ligasse um carro, pegasse uma estrada, só que no caminho da estrada você vai ver saídas, você vai ver uma paisagem, você vai ver coisas novas, e naturalmente vai ter momentos em que você quer, às vezes, dar uma escapadinha, você quer pegar aquela saída pra explorar um pouco mais aquela coisa que você se interessou e por aí vai, porque ação traz clareza, né, a gente vai executando, a gente vai melhorando no que a gente faz, mas também vai descobrindo ramificações, coisas que a gente queria explorar com mais calma. E eu acho que essa é a coisa mágica dos projetos paralelos. É quase como se você se dividisse em dois, sabe? Você tivesse a capacidade de, opa, eu tenho que seguir aqui porque o meu emprego exige isso aqui de mim. Mas, ao mesmo tempo, e se eu criar uma coisa que consegue, ao mesmo tempo, ir pra aquela outra estrada, né? Pra eu explorar se eu gosto mais daquela estrada do que essa. Então, eu acho que existe um poder muito forte nisso e que me lembra, inclusive, daquela palestra clássica no TED do Tim Urban, onde ele fala sobre procrastinação, né? Onde ele meio que mostrou pro mundo aquela ilustração maravilhosa dele do macaquinho e do monstro do pânico, etc. E ele fala sobre aquela procrastinação mais macro, né? Que não é aquela coisa pontual, é aquela procrastinação mais da nossa vida. Tem vezes que a gente tá seguindo no emprego, a gente não tá feliz, a gente quer mudar, só que a gente tá com aquela coisa, né? Tipo, mudar dá muito trabalho, é assustador, exige muita coragem. Como você falou, né? Você tem que mostrar o seu lado mais vulnerável. Então, o que eu amo de projetos paralelos é que, pra mim, voltando pra essa coisa do carro, né? É quase como se fosse um veículo que pode te ajudar a combater esse tipo de procrastinação mais macro, né? Tem um poder muito forte nisso.
Até tem uma lógica que algumas pessoas vão se identificar. Eu não sei quantas vezes você já tinha uma tarefa pra fazer no seu trampo, ou no seu freela, sei lá, qualquer coisa que você estava sendo remunerado, e você estava fazendo outra coisa, mas era uma ação, né? Tipo, era tá fazendo um post, recortando um papel, fazendo uma colagem, sabe? Criando um desenho, escrevendo um poema, enfim, tava fazendo qualquer outra coisa criativa a não ser seu trabalho. Então é louco que a gente não se liga o quanto a gente trabalha num dia. Acho que esse é o ponto número um, assim. Isso eu tô falando até o Lucas, né? Isso é uma descoberta recente, de que eu falei, nossa, tipo, eu super trabalho várias vezes no dia, sabe? Tipo, eu tô lá no café e tô pensando, porra, como é que eu posso simplificar esse conceito de marketing aqui? Então, o tempo todo esse processo de simplificação, por exemplo, passa na na minha vida, né? Então, tô o tempo todo tentando simplificar as coisas pra comunicar melhor. Logo, é bem provável que eu seja um bom marqueteiro, porque, tipo, eu tô o tempo todo fazendo isso. É meio que uma brincadeira pra mim, né? Fazer esse processo do tipo, cara, que massa encontrar o teu potencial autêntico, olhar isso e falar, nossa, daria pra vender isso desse jeito, poderia ser esse projeto, sabe? Eu sempre tentei ver projetos paralelos em tudo que eu fiz. Isso faz parte da história da minha vida e tem muito a ver com o Bota na Rua e o propósito dele, né? Então, quando eu tava na Resultados Digitais, que é uma empresa que, se você não conhece Resultados Digitais, talvez você conheça o RD Station, que é aquele software de... Enfim, eles vão me bater por falar isso, mas pra facilitar pro nosso público aqui, é o MailChimp brasileiro. É um software de marketing, dispara e-mail, faz landing page, essas coisas todas e tudo mais, pra marketing de conteúdo. E eu tava lá trabalhando e tal, tipo, eu era atendente lá, né? Era consultor de marketing. Então, tipo, já tinha muito trabalho pra fazer. Porém, eu não me contentei com aquilo, e não é porque, nossa, eu sou uma pessoa fora da caixa ou qualquer coisa do gênero. Não, é porque, cara, eu tenho fogo no rabo mesmo pras coisas que...
Fog in the rab.
É.
Essa é uma expressão maravilhosa brasileira, desculpa. Se você tá escutando isso de Portugal, essa é uma das melhores expressões que existe.
Fire Tail.
Charmander.
Charmander. Então tava lá muito Charmander porque, cara, tinha alguns problemas lá que eu queria resolver, né? E um dos problemas que tinha lá era, tipo assim, puta, uma boa parte dos clientes não engajavam na ferramenta porque às vezes não tinha uma estratégia muito clara de como fazer inbound marketing. Então a gente foi trabalhar em cima de uma metodologia e tal. E, mano, eu tinha meu trabalho, não tava sendo pago a mais pra fazer aquilo. E não tô falando que, tipo, nossa, a RD foi injusta de não fazer isso ou qualquer coisa do gênero. Eu não tava nem pensando nessas coisas. Eu tava, tipo, fazendo aquilo com muito tesão, trabalhando Sim. mais do que eu deveria trabalhar. Enfim, isso tem suas consequências, obviamente, mas não é esse o papo, né? O papo é, tipo, existe algo que me movia, independente de eu escolher me mover ou não. E acho que isso fala muito sobre os projetos paralelos, né? Eu acho que o projeto paralelo, ele nasce dessa vontade natural nossa de querer fazer coisas que realmente nos movem, ao qual a gente é apaixonado, né? Tem uma menina que faz parte da jornada do Zero Mil Fãs Verdadeiros, que é o Cubo Digital, ou arroba dela. E eu tava fazendo mentoria com ela e tal, então lá dentro da jornada tem os passos pra descobrir o seu projeto, o que você vai fazer e tudo mais. Enfim, tipo, toda uma jornada lá de descoberta e autoconhecimento. Né, que tá muito relacionado a isso, a entender qual que é o seu projeto paralelo. E muitas pessoas já chegam com um projeto lá no Bota na Rua, né, na jornada. Ela tava me falando que, tipo, puta, eu já comprei vários equipamentos de impressão, de não sei o quê. Lucas, eu tô virando uma papelaria, não sei o que eu tô fazendo. Eu falei, é isso mesmo? Tipo, acho que tu vai ser uma papelaria, tá ligado? Porque se tu tá criando essa movimentação, as coisas que estão ao teu redor, as coisas que você tá dando atenção, é o teu projeto, né? Não é as coisas que você não tá dando atenção. Então assume. A diferença é que a gente, às vezes, não consegue assumir as coisas mais óbvias sobre a gente, que é tipo, cara, eu todo dia acordo e faço o resumo do Jornal da Manhã, por exemplo, né? Mano, isso é um negócio que é inerente teu. Quantas pessoas você acha que faz resumo do Jornal da Manhã, sabe? Tipo, como você faz? Se você faz isso todo dia, tipo, você talvez seja especialista em fazer resumo do Jornal da Manhã, sabe? E muitas pessoas vão usufruir dessa competência, entende? A gente não tem noção Sim. de que a coisa que a gente faz mais fácil, ela é vendável porque isso pode ser difícil pra muitas pessoas. Então, eu acredito muito que o Tira do Papel e Bota na Rua estão num lugar que a gente encontrou, e acho que eu e o Thiago, a gente se encontrou e se juntou muito nessa lógica de entender, cara, é o que a gente faz de melhor, mas não sei, inventei de fazer esse projeto aqui. Culminou dele começar no Instagram e tá virando um negócio, né?
Certo.
Tá virando um negócio bem maior do que ele nasceu pra ser. Ele nasceu com uma brincadeira nos dois casos, né? Tipo, ah, vou botar esse desafio pra mim porque eu acho massa postar todo dia. Aí no caso do Thiago, número um, né? No número dois é o meu. Ah, vou botar isso pra mim porque, cara, eu acho que eu curto muito fazer essas coisas de simplificação de marketing, ensinar marketing, é um negócio muito massa. E, porra, isso tá definindo a minha carreira hoje, sabe? Tipo, o quanto tempo que eu boto na minha antiga agência, o quanto eu tô querendo crescer, o Bota na Rua, porque eu tenho muita confiança nesse projeto hoje, porque hoje eu tô executando ele. Então, acho que tem esse papel da ação que você trouxe, que é muito importante, né? Que é você, num primeiro momento, né, olhar quais são as suas competências que você tá fazendo paralelo, ou seja, a pergunta talvez que eu faço pra você, o que que você tá fazendo hoje que você não deveria tá fazendo, em teoria, mais que você ama fazer. O que você não deveria estar fazendo é, tipo, não tava nos teus planos, mas você tá ali fazendo todo dia, sabe? Cara, isso, essa informação, ela tem um potencial muito grande de dizer quem é você e qual vai ser o teu projeto paralelo. Essa informação, ela te dá uma clareza que muitas vezes você não consegue ter num emprego formal, muitas vezes você não consegue ter num feedback de amigo, sabe? Parece que todas essas coisas relacionadas ao projeto paralelo tem muito a ver com a rotina que você leva e com as coisas que você escolhe fazer no seu dia a dia, sabe? Tanto que o exercício do potencial autêntico prático dos métodos lá que eu desenvolvi no Bota na Rua tem muito a ver com isso. O que, que você estuda toda semana, sabe? Por que, que as pessoas te elogiaram? Tipo, quais são as melhores memórias que você tem, sabe? Isso tudo tá relacionado a entender quais são as competências que você desenvolve sem necessariamente ser levado a desenvolver, né? Ou seja, coisas que são naturais, inerentes a você. E isso é muito bonito, cara. Por isso que eu gosto muito da frase do Gabi ali, porque realmente eu acredito que se você quer conhecer melhor uma pessoa, entenda o que ela faz, não por obrigação, mas por vontade. Acho que aí tem muita informação sobre as pessoas, com certeza.
E é engraçado que eu gosto muito desse conceito das coisas óbvias que você disse, assim, do tipo esse do, como é que era, o Globo Rural, fazer resumo do Globo Rural, nem lembro se era o Globo Rural ou o Jornal da Manhã.
É, vamos deixar o Globo Rural agora.
Porque imagina a musiquinha do Globo Rural, imagina eu e o Lucas com um chapéu de palha, tipo, no meio do mato agora. Mas eu gosto muito do poder das coisas óbvias. Eu acho que tem frases que às vezes você escuta, né, que isoladas, você não consegue pegar o poder delas. Uma delas é essa de ação trazer clareza, e a segunda, eu acho que é aquele do seja você mesmo, né? Que é uma coisa que descontextualizada é muito difícil de você, de fato, analisar e você ver o poder daquela coisa.
Ninguém vai fazer uma tatuagem disso, né, convenhamos, porque vai ficar brega.
Por favor, não vamos fazer. Faça uma do Globo Rural, não
dessa. E se você tiver uma tatuagem, desculpa, velho, eu não queria jogar a tatuagem, de verdade.
Se você, de fato, tiver essa tatuagem, ou nos manda foto, que eu quero ver se, de fato, tem.
Exatamente.
E eu acho que tem um poder muito grande em, às vezes, conectar essas coisas óbvias, sabe? Porque a gente é reprimido muitas vezes. Seja reprimido num sentido de, tipo, sei lá, na infância você queria desenhar mais, só que aí seus pais, sei lá, falaram pra você não desenhar porque tinham medo de você se tornar alguém que trabalha com esse meio, blá, blá. Ou até uma pessoa que, assim, tá meio que fazendo o que gosta, mas tá no emprego que meio que define o quanto que você pode avançar com certas coisas, o quanto que você pode experimentar. Então, acho que o projeto paralelo serve como esse viés da ação. É tipo, se a ação traz clareza, né? É essa clareza que vai indicar, cara, é assim que eu sou eu mesmo, né? Essas coisas óbvias pra mim aparecem quando eu, de fato, começo a executar. Eu sou uma pessoa que aborda muito desenvolvimento pessoal.
Total.
Mas eu gosto muito de abordar desenvolvimento pessoal num ponto de vista de ação, sabe? Eu não gosto de simplesmente ficar naquela coisa da teoria. E eu acredito que muitas pessoas hoje que querem esse tipo de mudança na própria vida, que querem alterar alguma coisa, querem descobrir mais sobre si mesmos, eu diria que um dos maiores desafios dela é encontrar um viés de ação, né? Como é que eu começo a agir, como é que eu começo a me movimentar pra fazer alguma coisa e descobrir mais sobre mim. Então, uma coisa que eu inclusive sugeri quando se trata de projetos paralelos é focar na próxima ideia, sabe? Porque muitas pessoas vêm falar comigo, não sei se isso acontece com você também, elas querem já definir um projeto que talvez seja, assim, a coisa que vai mudar a vida delas, e entrar nesse projeto com a mesma mentalidade de época de faculdade, assim, qual é a faculdade, sim, que eu vou fazer, porque é isso que eu vou fazer da vida, né? E eu queria muito convidar as pessoas a encarar projetos paralelos como uma próxima ideia, e não necessariamente como, tipo, a ideia da minha vida que vai alterar tudo. Porque muitas vezes nessa próxima ideia você vai descobrir outras estradas por aí, até você encontrar de fato onde você quer parar, né? Então, eu tive projetos meus que, cara, a função foi simplesmente, sei lá, eu aprender mais sobre design. No outro projeto, a função foi eu aprender sobre redes sociais, sabe? No outro foi, sei lá, eu só pensar semanalmente sobre a minha vida. Então, acho que é muito legal ter essa noção de que o você mesmo, né, o seu potencial autêntico, é muito descoberto por meio de ação e também análise do passado de ações que você já fez. E muitas vezes a coisa mais óbvia, a mais óbvia, que você acha que, cara, pô, mas vai ser tão simples, não pode ser isso. Geralmente é essa coisa, sabe?
No final das contas, o que a gente dedica mais tempo é o que a gente é.
Sim.
É muito louco. Então, se você dedicou muito tempo a, sei lá, se você é uma pessoa que gosta de lavar louça, né? Então tá lá, tá agora, inclusive nesse momento lavando louça, tá amando lavar louça. Cara, você é isso também, né? Esse é um pedaço teu. Eu acho que essa questão de categorização e tal, tem muito esse papo hoje de multipotencial, né? Eu tenho um pouco de birra com esse conceito de multipotencial, porque eu acho que quando a gente foi unipotencial, né, como ser humano, acho que a gente sempre foi multipotencial. Acho que achar que existe algo contrário disso é que é maluco, sabe? De que alguém só foi um advogado, sabe? Um advogado, ele se especializa, um médico, ele se especializa. Mesmo essas carreiras tradicionais, ele precisa escolher um caminho, e esse caminho é feito pela prática. Você acha que a pessoa descobre que ama fazer cirurgia sem cortar alguém, saca? Tipo, então tem esse processo do tipo, a pessoa saber que quer lidar com sangue ou lidar com... Isso pode parecer nojento pra muita gente, como pode parecer, nossa, é minha vida, sabe, pra outras pessoas. E é exatamente por isso que existem pessoas que são cirurgiões e outras que não são. Porque essas pessoas que trabalham com cirurgia dia, elas praticam aquilo, elas não têm medo de lidar com aquilo, e elas estão dispostas a lidar com medo se ele aparecer. Então, eu acho que é muito essa diferença, porque, por exemplo, muitas coisas que a gente procrastina, você trouxe esse ponto da procrastinação, tem a ver com os medos que a gente não quer lidar.
Isso.
E aí eu dividiria em duas categorias esses medos, só para ficar um pouco mais fácil a comunicação aqui, não que existe só essas duas categorias. Mas existe o medo de evitar ser você, e existe o medo que é realmente evitar ir para um caminho que você não quer. Então o medo, ele tem um propósito a nível psicológico, que é te proteger, né? A gente desenvolveu o medo, e é um dos sentimentos mais antigos, é uma das emoções mais antigas a nível de evolução, pra gente evitar fazer merda de novo. Então todo medo vem do tipo, cara, comi uma maçã aqui estragada, deu ruim, você vai ficar com nojo de maçã, tu vai generalizar esse medo, sabe? Você vai ficar com nojo de maçã por muito tempo. Eu sei que maçã foi um exemplo muito saudável, né? Geralmente isso acontece com vodka energético. Então as pessoas que têm tem um PT com vodka, depois sente aquele cheiro de energético, sabe? Fala, oh, não aguento mais energético e tal.
Enchi a cara de maçã ontem.
Enchi a cara de maçã ontem. Nossa, enchi a cara de maçã, passei mó mal. É que eu sou muito bíblico, né? Daí eu fui lá e trouxe um conceito do Gênesis lá. Mas voltando aqui pro... Eu acho muito interessante que esses dois medos, né? O medo do evitamento de ser você, o medo de evitar algo que realmente é perigoso, eles precisam ser organizados em alguma forma. E eu evito ser eu, tipo, cara, tem vários momentos, acho que do Bota na Rua, assim, que eu olho e falo, puta, o Bota na Rua tá crescendo. E eu fico com medo, sabe? Porque, cara, sou eu. O Bota na Rua é eu inteirinho, sabe? É óbvio que você vai ter medo de fazer um projeto que é você. Ainda mais se você foi reprimido a vida inteira, sabe? Então existe um desafio dentro dos projetinhos paralelos.
Projetinho!
Que é a relação de lidar com você mesmo, de lidar com a ideia de que você tá fazendo o que você quer, de lidar com a ideia de que você tá fazendo o que você gosta. E isso é tão estranho na nossa sociedade, porque a gente foi formado para ter uma carreira, foi formado entendendo que o trabalho não é legal, mas no final das contas o projeto paralelo, ele tem muito do dia a dia dele é divertido, né? E o mais difícil de tocar um projeto paralelo, é você lidar com a ideia que pode ser divertido e tudo bem. É um dos desafios mais complexos de você tocar um projeto próprio, né? De você saber, puta, sério que eu tô ganhando dinheiro pra fazer isso aqui? Sério que as pessoas estão curtindo isso? Sério que? Então, acho que o projeto paralelo, ele tem um medo muito diferente do medo que é o que a gente enfrenta, né? Que é tipo, a gente evita justamente pelo medo de ver a gente dando certo, né? É louco ver a gente dando certo, ver que as coisas estão funcionando, você fala, nossa, é só o que eu gosto de fazer, sabe?
Sim.
Mas é justamente isso, cara. É só o que você gosta de fazer que é a melhor versão de você, sabe? E você vai ser melhor pros outros na medida que você se manter nesse lugar, porque você vai ser muito mais produtivo do que todo mundo, você vai, tipo, ter muito mais informação sobre, porque, enfim, como eu falei, ninguém faz resumo lá do Globo Rural. Inclusive, tem vários pássaros aqui no fundo pra ilustrar esse momento. Se você faz resumo do Globo Rural, cara, talvez tenha muitas pessoas que estejam interessadas e isso pode virar um projeto de Instagram. Por que não, saca? E pode ser que vire um negócio muito famoso, inclusive.
Cara, eu gostei muito do que tu falou, de dar certo. Nossa senhora, eu acho que tem muita coisa pra, inclusive, mergulhar nesse assunto, né? O que que é dar certo pra começar? Porque quais são as definições possíveis de dar certo, né? A gente vive, eu acho, nesse mito da linearidade. A gente acredita que com 21 anos a gente tem que montar uma startup que vai virar uma empresa multimilionária, ou a gente falhou, sabe? A gente não deu certo. Se a gente não tiver uma carreira estável, que a gente foi do cargo júnior pro cargo, sei lá, pleno pro cargo senior, etc., pra virar um diretor, alguma coisa, ou uma diretora, a gente falhou, sabe? Não foi linear, mudou de carreira. Então, acho que a gente vive esse mito da linearidade, que talvez seja uma coisa que tem uma inflação muito grande de uma outra geração. A gente ainda sofre muito essa projeção, e eu acho que muito desse medo vem daí, sabe? A gente não lê muito material dessa galera que, tipo, sei lá, tem várias fontes de receitas diferentes porque tem um projeto que explora muitas frentes, por exemplo, sabe? A gente escuta falar da pessoa que deu certo porque ela cresceu naquela carreira e passou 20 anos numa empresa, etc.
Quem tá na Forbes.
Quem tá na lista da Forbes, exato. E, cara, eu acho que tem muita coisa aí que não tá atualizada e que não existe ainda um material pra dar a confiança de que, cara, tá tudo bem, você tá desenvolvendo o que você tá desenvolvendo em paralelo. Tem muita gente que faz isso, sabe? E eu gosto muito de uma coisa que o Gary Vaynerchuk fala às vezes, que é quase quando você tá com projetos, né? Quando você não sabe o que você quer fazer da vida, é quase como se fosse comida, sabe? Você tem que experimentar pra você entender se você gosta ou não. É claro que no caso da comida, é algo que você experimenta em 10 segundos e você já meio que tem um diagnóstico daquilo, né? Com projetos paralelos é uma coisa que leva um tempo diferente, mas a lógica é a mesma, sabe? Se a gente não experimenta, se a gente não enfrenta, digamos, de leve, que seja aquele medo de início pra expandir a zona de conforto aos poucos, né? É muito difícil a gente ter uma clareza de será que aquilo faz sentido pra mim, né? Tipo, será que faz sentido eu ganhar dinheiro com isso? Então, acho que tem muito desse mito da linearidade atrapalhando muitas pessoas e justamente gerando esses dois medos, né? Que eu gostei muito, inclusive, como você quebrou essas duas coisas.
É, ele tá muito relacionado ao meu processo, né? E eu escrevo muito sobre ele, né? Então, pra mim, é muito claro ver isso. E é legal falar que vocês podem ver o Bota na Rua hoje, mas eu, por exemplo, em algum momento da minha vida, eu pedi demissão, né? Pra tocar o meu projeto paralelo. E meu projeto paralelo de vida sempre teve como objetivo eu viver viajando e eu ter mais liberdade, né? Pra poder experimentar o mundo. Só que eu não sabia o que isso significava, né? Eu sabia que eu tinha essa vontade, porque eu tinha viajado, já sabia que eu queria conhecer novos lugares, novas pessoas, novas culturas. Essa ideia é muito bonita. Mas na prática, ela é muito pesada, né? Tipo, então não é todo mundo que vive viajando. A maioria das pessoas tira um sabático como um momento de descanso, um momento de pausa. Não, viagem pra mim, na realidade, o momento que eu tô mais descansando é esse momento da pandemia, porque eu não tô, sei lá, me estressando, conhecendo novas culturas, novas línguas e várias outras coisas. E quando eu falo de estresse, eu tô falando estressar o cérebro, porque eu amo fazer isso, sabe? E aí eu falei, putz, como é que eu posso fazer isso? Eu falei, eu vou abrir minha própria agência, vou ser dono de mim, sabe? Tipo, vou ser dono do meu tempo, né? E eu abri uma agência de marketing sem saber como abrir uma agência de marketing, era só porque eu sabia que aquilo ia dar dinheiro, né? E eu tive uma ideia muito desconectada, que falei, cara, preciso gerar dinheiro no trabalho, e aí com esse dinheiro eu faço o que eu quiser na minha vida. Porém, o que te dá dinheiro, no final das contas, é o que faz tu tomar as tuas decisões do dia a dia. Então eu cheguei, depois de 4 anos de agência, acho 5 anos de agência na realidade, sendo dono, sendo CEO de uma agência, onde eu tive várias pessoas ao qual trabalharam pra mim e tudo mais, e falei, cara, não é isso, sabe? Não é só isso, né? Tem mais coisa, é marketing, é criação de projeto, é simplificação, são várias coisas que estão dentro de mim, poder de síntese, mas isso orientado a outra coisa. Eu quero ajudar outras pessoas a fazerem isso, né? A fazer isso acontecer. Tipo, esse é meu propósito. Então, eu não tava muito longe. Então, olhar minha vida pra trás, tipo, eu estudei cinema. Por que tu estudou cinema? Tipo, por que que tu trabalhou com filme? Por que você, sei lá, foi roteirista de game? Por que você mergulhou? Por que que você, sabe? Todas essas coisas que me compõem tem muito a ver com como eu lido com a vida. Então, acho que tu perguntou o que que é dar certo, né? Eu acho que eu tenho uma definição pra mim hoje, do que é dar certo todo dia, né? Se eu tô coerente comigo. É basicamente, tipo, dar certo pra mim num dia é não evitar ser quem eu sou. Então, pra mim, todo dia que eu chego no final do dia, eu falei, cara, hoje eu não evitei ser quem eu sou, eu acho que eu dei certo naquele dia, sabe? Porque eu tô me direcionando pro melhor caminho possível, que é extrair de mim as habilidades mais naturais, né? Quando eu digo naturais, essas coisas que se dão no dia a dia. Isso não significa que é fácil fazer esse processo.
Nem um pouco.
Porque esse medo de ser você, ele é muito grande, né? A gente é muito reprimido em vários aspectos. É reprimido, tipo, por qualquer ação que a gente faz. As pessoas dão muito mais pitaco pra gente falando o que não fazer do que fazer.
Com certeza.
Então, é muito louco do tipo, cara, puta, por que que você tá fazendo um curso desse jeito? Por que que você tá cobrando tão barato? Por que que você tá botando numa plataforma que não é o Hotmart? Por que que você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo? Por que eu boto na rua nesse sentido? E aí as pessoas só conseguem perceber o valor das coisas depois de feito. Por isso que acionalizar tudo que você pensa é importante, porque a ideia, ela sempre vai ser refutável. Mas algo feito é muito mais difícil de ser refutado. Em muitos aspectos, é refutado pelas pessoas e tal. No início, provavelmente você vai sentir um puta desconforto quando você começa esse projeto paralelo, ou não. Se aquilo for realmente algo que tu gosta, você não vai ficar perguntando, nossa, quantos seguidores eu vou ter? Como eu vou crescer com isso daqui? Como é que funciona, sabe? Eu acho que o projeto paralelo, ele tem um poder que vai além das métricas, vai além do que a gente entende como que é uma evolução natural. E ela chega muito mais próximo dessa ideia de qual que é o meu próximo projeto, né? O que que eu vou fazer agora, né? Eu quero escrever um livro, quero, sei lá, começar a pintar a parede das pessoas, tipo, com tipografias e tudo mais, sabe? Tudo isso é possível de ser explorado, desde que você esteja fazendo algo não porque é legal pras pessoas, mas porque é legal pra você.
É uma forma mega acionável de autoconhecimento, digamos.
Exato.
E tem muito poder.
E isso foi muito louco. Você acredita que boa parte do meu processo de melhoria da depressão, um dos últimos tópicos que eu conversei muito, tanto com meu psiquiatra quanto a minha psicóloga, foi a ideia de olhar pro trabalho, porque eu sempre fui bem sucedido no trabalho, se for pensar na média, né? Tipo, então, eu trabalhei, tive uma carreira massa, eu tive uma agência que faturou bem, tipo, bota na rua, tá começando a funcionar e provavelmente vai funcionar como negócio, né? Por quê? Porque eu sempre fui muito coerente comigo no trabalho. Tipo, eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, eu não tava errando no trabalho, eu estava dando certo no trabalho porque eu não tava evitando ser eu no trabalho. Mas eu evitava ser eu na vida. Eu evitava ser eu, tipo, conversando com os meus amigos, conversando com pessoas que estavam ao meu redor ou com a minha família, sabe? Então, esse evitar ser eu é evitar os projetos paralelos também, saca? Em algum aspecto. Então, eu não conseguia fazer os projetos paralelos paralelos, por mais que eu fosse um cara muito bom de negócio, porque eu não entendia que aquelas coisas que eu fazia, tipo, como coisas paralelas, tipo, sei lá, dar consultoria gratuita, né? Nossa senhora, quantas vezes eu parei e fiquei analisando Instagrams ou negócios de outras pessoas e eu dei essas horas completamente de graça, sem medo nenhum, e achava, nossa, eu tô procrastinando pra caralho, né? Não, não tava procrastinando, eu tava evitando o bota na rua, desde aquele momento. Eu tava evitando o meu projeto paralelo, sabe? Eu tava evitando fazer disso algo sério na minha vida. E quando eu falo sério, é algo que você assume pra si. Não é tipo, ai, nossa, agora eu vou ganhar dinheiro com isso e tudo mais. Mas é assumir pra si que aquilo é parte de você, sabe? E que aquilo que você faz todo dia, talvez só não virou um negócio porque você não assumiu. Só isso. Esse assumir é muito difícil. Ele é muito difícil. É algo que eu acredito muito, Thiago, que tu tenha passado e tá passando isso no tira no papel. Até porque eu acho que existe um evitamento de você olhar pro crescimento, pras coisas que deram certo, né? Tipo, é difícil olhar e falar assim, nossa, olha o ano que eu fiz, né? Tipo, olha como foi foda esse ano, né? E essa dificuldade é muito louca, porque a gente não fica pensando daqui, nossa, a gente é foda, a gente deu certo. Não, porque a gente tá entregando pras pessoas algo que é muito puro, algo que é muito nosso, algo que é muito vulnerável. É a tua essência ali.
Nossa, 100%.
É legal que eu tô curtindo muito. Eu acho que esse movimento, o que rolou, e não agora elogiando a pandemia ou qualquer coisa do gênero, mas esse momento de reclusão das pessoas fizeram muito elas terem mais tempo, né? Tipo, de algum jeito ou de outro, porque o trabalho remoto otimiza algumas coisas, que é tipo, as 2 horas que você tinha de ir pra casa e voltar, pra quem consegue trabalhar remoto, né? Essas coisas todas, tipo, fizeram você ter tempo pra tocar coisas. E daí começou a surgir vários criativos, que eu acho que hoje virou uma comunidade que...
Maravilhosa.
Ela não é visível, né? Tipo, ela não dá pra fechar ela, tipo assim, e tal. Mas ela existe, né? Tanto que a gente se conecta e se entrega pras pessoas, tipo, o nosso tempo, o nosso momento e tudo mais. E, meu, acho que tem tantas pessoas pra citar dentro dessa galera aí, incluso a gente, né? Então, além da gente, tem várias outras pessoas aí que aceitaram esse desafio de ser elas mesmas e botar o projeto delas na rua, sabe? Pra mim, isso é um movimento muito lindo, assim, tipo, eu sou realmente apaixonado por essa ideia, assim, tipo, eu acredito muito nos projetos independentes, e acredito que seja um caminho muito legal de desenvolvimento de carreira e desenvolvimento até da gente como sociedade, sabe, de a gente ser melhor uns pros outros, assim.
Total, até porque quando a gente começa, eles não é só o trabalho que a gente tá colocando no mundo, né, mas são as pessoas que a gente toca e também, naturalmente, as conexões que a gente cria durante esse processo, sabe? E eu achei interessante você ter falado a coisa dos números e tal, de tipo, depois de um ano de tira do papel, eu tá processando ou não conseguir processar muito bem o que foi isso, né? Porque sempre que as pessoas vêm falar comigo do tiro do papel, sempre que eu tenho diálogos com algumas pessoas que não estão no meu dia a dia e sabem da existência do projeto, normalmente o foco da conversa é muito no número, né? Do tipo, caraca, eu já vi que você tá com não sei quantas pessoas acompanhando o seu projeto no momento. Só que pra mim é engraçado porque isso é uma coisa que eu esqueço durante o tempo. É claro que eu não subestimo, eu dou muito valor pra isso, mas é porque quando alguém me manda uma mensagem dizendo que ela conseguiu resolver um problema da vida dela que eu tive no passado, porque eu passei por aquela dor, aquele desafio, e aí usei o meu projeto paralelo como uma forma de canalizar a informação e ajudar as pessoas a resolverem aquilo, aquilo tende a ser muito mais marcante pra mim do que um número, sabe? Então, quando eu comecei a tirar do papel, eu me comprometi a tocar esse projeto paralelo, né, que eu já é um negócio por um período de tempo, mesmo que assim não tivesse um resultado preciso, eu tava focado no meu resultado, mais do que um resultado e uma validação externa. Cara, eu já tinha me comprometido a isso, assim, eu vou criar por tanto tempo. E esse tipo de mensagem, cara, pra mim vale muito mais do que qualquer número, sabe? Porque é justamente eu colocando o meu eu pra fora. Isso exigiu muita coragem, porque é uma posição de vulnerabilidade que você se encontra quando você começa a expor seus pensamentos, quando você começa a expor o que você acredita e o que você não acredita. Tipo, é muito fácil a pessoa projetar coisas em você, é muito fácil a pessoa julgar, então você tá entrando numa posição de vulnerabilidade. Então, digamos que essa jornada de coragem, né, que eu tive que passar por, é muito fortalecida, muito mais do que por essas mensagens do que pelos números. E isso é uma coisa que eu gosto de enfatizar, por quê? Porque muitas pessoas hoje em dia começam e estabelecem, digamos, o sucesso, né, o que dar certo, pelas métricas, pelos números e etc, quando na verdade é muito mais sobre o impacto que você tem sobre o seu objetivo com o projeto, né? Pra que você começou aquilo? E também, tipo, o impacto que você vai ter em outras pessoas. Porque eu tenho certeza que quando você começa algo, assim, do coração, você não tá pensando só em você também, né? Você tá pensando em como outras pessoas podem ser positivamente impactadas com aquilo que você tá criando. Então é muito legal ver, assim, o impacto, de certa forma, disso depois de um tempo. Não só em termos de eu ter ajudado pessoas, mas também em termos dessa própria comunidade comunidade, assim, de pessoas que você acaba conhecendo durante esse trajeto. Eu sempre enfatizo que essa parte de conexões que você cria durante o trajeto é uma coisa que as pessoas falam muito pouco sobre e que eu gosto sempre de trazer pra superfície, assim.
E eu vejo, assim, que a tua ideia, quando você começa a ajustar ela, organizar, colocar ela, tipo, de alguma forma pra fora de você, né? Então você tira do papel e bota na rua, de fato, qualquer coisa que seja, de forma minimamente consistente, né? Tipo, você mostrar o seu trabalho, né? Eu acho que é, tipo, essa lógica, né? Mostra o trabalho aí,
Vi.
Isso tem muito a ver com como eu criei conexões recentemente, né? Eu e o Thiago, a gente tem conversado, porque eu tenho conhecido pessoas muito aleatórias, e isso tem muito a ver com bota na rua, né? Esse processo do, tipo, de me conectar com o Murilo Gann, agora com o Fernando Scherer e tal, tipo, porque eles entenderam e admiraram o que eu tô fazendo, né? Tipo, a nível de mudança. E, cara, assim, na boa, se eu fizesse isso lá no marketing, até voltando um pouco no episódio das bolhas, as pessoas iam falar, nossa, não tem nada a ver, tipo, vamos pelo certo, vamos pelo correto, vamos pelo que... E o que, que é o certo e o correto aí, né? Tipo, no marketing. Sendo que ninguém praticou essa coisa nova, né? Então, eu acredito que o potencial de inovação dos projetos criativos ou dos projetos no geral, assim, né? Eles estão muito no movimento independente, né? Porque o independente, ele tem a leveza de errar. E aí eu falo do lugar de quem já foi empreendedor, tem uma empresa que você tem 15 pessoas pra pagar e aí tomar decisões inovadoras, sabe, lá dentro. Tipo, cara, é difícil pra uma empresa fazer isso, porque você tem que olhar pro caixa e no mês que vem, no final das contas, você tem que pagar todo mundo, sabe? Você tem uma responsabilidade. E quando você tem um time muito pequeno, enxuto, 15 pessoas é enxuto, tá? Pra uma empresa, assim, tipo, sei lá, até 20 pessoas, eu acho que dá pra tocar uma empresa que roda inovação e tudo mais, mas já começa a ficar mais travado. Agora, você, com as suas ideias, com o teu projeto, você tem um potencial de inovação muito grande. Eu acho muito louco, eu acho que as pessoas perguntam também, né? Mas, Thiago, o meu projeto já tem gente fazendo. Eu já tenho gente que fez desse jeito, já tem gente que fez daquele outro e não sei o que e tal. E, mano, não tem. Porque o fato de você ser independente, eu acho que aí é a coisa mais linda dos projetos paralelos, faz com que você consiga executar as coisas de um jeito, num como, que não daria pra executar dentro de uma empresa. Justamente por essa liberdade, por esse acervo bonito que é você, né? Esse acervo de informações, de aprendizados que você teve na vida. Então, a empresa, ela não consegue extrair o teu potencial máximo, porque ela precisa de um fragmento dos teus potenciais, né? Já o teu projeto paralelo, ele pode, sei lá, ser você inteiro, ou ser um quarto de você, um terço de você, metade de você. E isso faz com que a tua potência seja elevada, né, como pessoa. Por isso que eu gosto muito de que esses projetos que acontecem e que crescem e tudo mais, ou que não crescem, mas com o tempo são revelados ao mundo, tipo... E aí, falando desses projetos mais antigos, né, por exemplo, a Perestroika, tipo, de reinventar o que é educação no Brasil, sabe? Tipo, cara, a Perestroika ainda é um projeto independente, né? Estão em completa mudança o tempo todo, tipo, eles tentam pensar o que vai ser educação depois, o que vai ser educação depois, sabe, qual que é o próximo projeto, e é uma empresa que não é tão grande assim, né, então é legal que eles conseguem manter esse fator de tentar respeitar, vamos dizer, tipo, a autenticidade dos sócios, de certa forma, e tentar levar isso pra esse caminho, né. E a pergunta que eu acho que seria legal a gente se fazer aqui, quais são essas coisas que você faz no dia a dia e que você não assume, né, e quais são as coisas que você tá fazendo e você não tá, só não tá assumindo, né? Mas você tá fazendo, tá querendo executar e tudo mais, e que poderia ser o teu projeto paralelo de agora, sabe? Tipo, por que que você não tá investindo tempo e por que que você não tá começando? Acho que começar essa investigação, não num lugar de culpa, mas num lugar mesmo de reconhecer que você merece esse tempo, sabe? Como você merece ir pra praia, como você merece comer uma comida boa, como você merece, enfim, várias outras coisas, você também merece ter esse tempo de executar as ideias suas, sabe? Eu acho que ter essa noção de que você merece, porque isso é teu, é um tipo de conceito que eu gosto muito mais do que, tipo, ah, eu tenho que fazer isso porque eu sou bom. Não, você tem que fazer isso porque tu merece ter esse momento de prazer, sabe? Tipo, de trabalhar e ter prazer. Tipo, todo mundo merece isso. Na realidade, o ideal seria que todas as pessoas sentissem isso, né? Tipo, o ideal não é o mundo que a gente vive hoje. No livro do Daniel Pink, eu não sei quanto tá atualizado isso, porque a pesquisa é meio antiga, ele fala que 95% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho, sabe? Tipo, lá nos Estados Unidos. E só 5% das pessoas estão satisfeitas, sabe? Tipo, ô louco, é muito pouco, sabe? Então, eu fico pensando, são 95% de pessoas são ruins, sabe? É o sistema que tá meio maluco. E o que não tem de massa de inovação dentro dessas 95% de pessoas que não tá no mundo, sabe? Eu fico muito feliz de saber que a gente, como humanidade, tem um potencial fudido nos projetinhos paralelos, sabe?
Projetinho!
E por isso que eu gosto muito dessa frase inicial que começou esse podcast. Eu acho que é legal internalizar isso e falar, cara, que hoje eu não tô assumindo porque eu acho que eu não mereço, né? Tipo, o que eu tô assumindo que eu já faço hoje? Tipo, eu já desenho, eu já faço aquilo com aquilo outro. Ou no caso do cubo de digital, que eu já tava construindo uma papelaria lá dentro de casa, sabe? Tipo, é uma questão de assumir. E parece fácil, de novo, mas não é. E acho legal a gente talvez trazer esses exercícios de como assumir, né? E como reconhecer que você realmente merece isso.
E um conceito que eu quero compartilhar aqui, que foi um conceito que me ajudou bastante no passado, é o conceito que eu chamo de criar uma oficina, ou você chama do que você quiser, o seu laboratório, a sua garagem experimental. Um espaço na sua semana, seja um espaço de tempo, seja um espaço físico na sua casa, mas um momento em que você começa a se reaproximar com essa parte que ou está sendo reprimida no seu trabalho, você queria se aproximar de, ou com essa parte que é tão óbvia para você que você mal explora porque você acha que ela não tem tanto valor, talvez você já tenha normalizado o fato de você desenhar bem, ou de você saber tocar super bem a música do Globo Rural, porque você faz o resumo, né, daquilo toda manhã. Então, se você não tem ainda essa clareza do que eu posso fazer no meu projeto, o que pode fazer essa mudança na vida que eu quero, encontra um espaço na sua semana para criar, porque esse tipo de ação traz clareza, né? O projeto paralelo é a forma mais acionável de autoconhecimento que eu consigo pensar nesse momento, pelo menos. Então, tenta encontrar esse espaço. Se você tiver com dificuldade de tempo, tenta talvez falar com alguém que esteja na mesma jornada. Como o Lucas mesmo falou, tem tanta gente satisfeita com seu emprego atualmente. E uma coisa que não pode ser só de emprego também, né? Se você estiver insatisfeito ou insatisfeita com a sua faculdade, seja lá o que for, arranje alguém para fazer isso com você, faz isso sozinho. Você pode começar mostrando, você pode começar criando só para você. O importante é você colocar esse veículo em movimento. Porque conforme esse veículo entrar em movimento, vai ser muito mais claro para você onde que ele tem que sair, por onde que ele vai continuar, se faz sentido você mudar de veículo, porque muitas vezes você nota que você chegou até certo ponto, agora você precisa de um barco, sabe? Você não vale mais ir de carro. Então, esse tipo de ação vai te trazer bastante clareza.
E eu proponho um desafio pra gente.
Desafio!
De fazer um post. Enfim, vamos usar o Instagram agora. Não importa se tem um Instagram já do teu projeto ou não. E propõe esse desafio pra mim e pra você também, Thiago, de mostrar a gente fazendo algo que a gente gosta muito e botar a hashtag lá, projetinho paralelo. Né? E aí, enfim, a gente se compromete em comentar e ver todo mundo fazendo e tal, executando. Tipo, sei lá, se é desenho, vai lá, desenho, tipo, e posta lá no lugar que Sim. for, que você achar legal, enfim. E bota lá a hashtag projetinho paralelo pra gente incentivar esse mostrar, né? Mostrar o que a gente faz. No nosso caso aqui, né, Thiago? Não vamos mostrar o que a gente já faz, porque já tá lá, né? A gente já tem dois perfis que é sobre o que a gente faz.
Vamos brincar.
Vamos pensar outra coisa aí. A gente vai publicar em breve, enfim. Isso ficou o desafio pra gente e pra vocês também, obviamente, enfim, tipo, e a gente vai acompanhar essa hashtag, é que essa hashtag seja um lugar pra gente mostrar o que a gente faz de melhor, sabe? E a gente criar essa comunidade invisível, de novo, mas pelo menos dar uma clareza de que existem várias pessoas fazendo, sabe? E aí toda vez que você lembrar que, putz, eu gostaria de estar tocando meu projeto paralelo e tal, você vai lá e pesquisa a hashtag e vê que tem várias pessoas fazendo, sabe? Eu acho legal criar esse movimento de ter um lugar onde a gente consiga olhar outras pessoas fazendo e tudo mais. E legal conectar isso que já existem pessoas fazendo, né? Eu acho que, pô, tem várias pessoas que a gente pode citar aqui e a gente vai faltar com alguém, com certeza, porque, tipo, é tanta gente massa, mas dá pra dizer as pessoas que a gente tem mais conexão, né? Que estão mais próximas da gente e tudo mais, do tipo... Então, pô, tem vários arrobas aí. A gente vai deixar uma lista de arrobas na descrição desse episódio, caso você queira conhecer essas pessoas que já estão fazendo, sabe? Porque, pô, é incrível o potencial criativo dessa comunidade em conjunto, sabe? Hoje, a gente tem a feliz ideia de ter esse encontro e de ter pessoas que falam sobre marketing, falam sobre desenvolvimento pessoal, falam sobre como você planejar melhor, fala como você, tipo, criar seu projeto independente ou criar seu projeto paralelo mesmo tendo um emprego, como é o caso do método Nagol, né? Tipo, que eu acho muito foda isso, do, tipo, o cara trampa e tem um Instagram daquele, sabe? Tipo, como assim, né? Então aquilo é um exemplo pra mim muito claro de como os projetos paralelos, inclusive, podem ser melhores do que o seu próprio trampo, sabe? Digo, o trampo, aquele trampo remunerado de 6 ou 8 horas por dia, enfim. Eu acredito que a gente tem muito espaço pra isso ainda, pra vários aspectos. Então, enfim, eu gostaria muito que a gente criasse movimento. Eu vou fazer parte dele, o Thiago fará parte dele, nós comentaremos nos posts, enfim, tipo, e veremos essa onda de pessoas que estão botando seus projetinhos paralelos pra fora, né? Estão mostrando.
Ouvi dizer, inclusive, que uma pessoa chamada Bárbara Medeiros também tá com um projetinho novo.
Verdade. Olha que louco, cara. Olha que massa. Tipo, o fato de a gente tá aqui se expondo, aí expondo nossos projetos, acaba inspirando outras pessoas. Então, essa corrente é muito da hora, né? Porque é pior que corrente do WhatsApp, no final das contas. Porque quando a gente vê uma outra pessoa fazendo, a gente tem vontade de fazer. Porque dá aquela coceira, sabe? Tipo, e faz porra.
Sim.
E é muito legal que a Bárbara, tipo, inspirada até no nome, né? O Pode Crer, ela fez o Pode Fazer, que é é genial, no caso. Tipo, eu sou muito feliz disso, de tipo, de ter um nome.
Demais, cara.
E ela ter começado um projeto dela baseado na execução, né? Então, ela começou a editar podcast, e aí depois disso ela viu que, pô, ela fazia um trabalho diferente em relação às pessoas, porque ela curte fazer isso, né? Então,
sim,
não é uma pessoa que, tipo, nossa, estudou na Dolby Digital e entende tudo sobre, tipo, como fazer masterização e não sei o quê, enfim, aprendeu com o Yahoo, sabe? Tipo, como fazer masterização de podcast, não. É uma pessoa que, tipo, tem um real interesse sobre como fazer com que o podcast tenha uma experiência melhor, né? E que ele tem também o seu fator criativo, tem o seu fator de desenvolvimento, de corte, de timing, de várias outras coisas que, pô, são muito da hora, né? Então, é legal entender que o fato da Bárbara ter começado a editar os podcasts, é óbvio, ela fazia isso antes do Pode Crer, né? Mas o fato de ela assumir isso pra ela, assumir uma coisa que ela talvez não tava botando tanta fé, agora ela tá botando fé nesse projeto e, pô, tem muita chance. Já tá dando certo,
bom,
porque já tá funcionando muito bem, né? Então, mas tem muita chance de crescer e dar muito certo, sabe? Então, a gente tá falando de um projeto no início, que provavelmente vai dar muito certo, e tá muito baseado em tudo isso que a gente falou dentro desse episódio, sabe? Enfim, e cara, o que não falta é exemplo, né? Então, por isso que a gente vai botar esses arrobas aí pra vocês verem essas pessoas botando na prática esses projetos paralelos, e mostrar que a gente precisa criar essa comunidade, pelo menos criar esse espaço onde tá tudo bem ser a gente, né? Tá tudo bem botar os nossos projetinhos paralelos na rua, tá tudo bem a gente tirar nossas ideias do papel. Então, eu fico muito feliz de poder fazer parte desse movimento e ser uma das pessoas que tá dentro dele, né? De poder vivenciar isso agora, não só num contexto de empresa, mas num contexto completamente independente, onde cada um pode fazer o que quiser. E, cara, isso pra mim é o mais próximo que a gente pode chegar de liberdade criativa, sabe? Então, eu fico muito feliz de poder ter esse espaço, assim.
E você pode encontrar o Lucas no Instagram como @botanarua. Você pode me encontrar como @tira.do.papel. E a nossa editora de podcasts, a famosa Barbs Medeiros, B-A-R-B-S Medeiros, por ali também. E lembra de compartilhar o que você vai criar na hashtag Projetinho Paralelo.
Projetinho! Oh, projetinho paralelo! Projetinho paralelo! Projetinho paralelo!